E hoje nós vamos considerar o último grupo de 12 atributos como um todo, o governo de si. Cada um dos 12 já foi estudado e hoje veremos o tema como um todo. Antes de passarmos a esta reflexão, tenho aqui uma pergunta. O que quer dizer o atributo número 8 do governo de si? O atributo diz: golpear, se necessário, mas sem ferir. Golpear, se necessário, mas sem ferir. Isto é o mesmo significado daquela ação de Jesus quando ele expulsou a chicotadas aqueles que estavam comerciando dentro do templo. Lembram-se, né, desse episódio? Ele expulsou com chicote. Então isto é golpear, se necessário, mas sem ferir. Neste caso, os golpes são como uma cura, porque há golpes que expulsam as forças involutivas e outros golpes expulsam ilusões. Então, há certos tipos de golpes, não só físicos, mas golpes morais, vários tipos de golpes que são um benefício, que são uma cura. E é a esses que o atributo se refere. Golpear, se necessário, mas sem ferir. Agora, quando são usados esses tipos de golpes, é muito necessário que quem golpeia não esteja envolvido com a situação, ou não esteja envolvido com as ações daquilo que está sendo golpeado. Então é preciso uma neutralidade, é preciso uma impessoalidade, é preciso que a gente esteja liberto daquilo que está acontecendo externamente e internamente também dentro das pessoas, para que a gente possa cumprir este atributo. Vamos ver então o governo de si, não é? Como um todo. O nosso verdadeiro governo, o nosso governo real, é o governo interno. E este governo interno nosso está localizado em 3 níveis. Ou nós temos dentro de nós, no nosso interior, 3 núcleos que podem ser considerados governos. O primeiro governo que nós temos é o que nós chamamos de alma. O segundo governo, que está num nível mais profundo, é o que nós chamamos de mônada. E o outro governo, mais amplo, num nível mais profundo ainda, é o que nós chamamos de regente monádico. O governo da alma, que é o mais imediato para nós, este é logo percebido, porque ele se reflete regularmente nos fatos da nossa vida diária. Vocês já notaram que a vida diária e que os fatos da vida, em grande parte, vão sendo determinados pelo nosso livre-arbítrio. Isto é, nós vamos fazendo o que queremos, vamos fazendo o que entendemos, porque temos o livre-arbítrio. Mas vocês já notaram que a um certo ponto nós não conseguimos mais. A um certo ponto parece que há uma outra força que está atuando. E esse é o governo interno da alma. Então o governo interno da alma, este nível de governo interno, é perceptível em certos momentos. O governo da alma, esta forma da alma governar, esta forma da alma nos conduzir, isso está alinhado com o nosso verdadeiro destino. Então todos nós temos um destino básico. E todas as vezes que nós tentamos ou que somos conduzidos por forças estranhas a nos desviar deste destino básico, aí entra o governo da alma e atua. O governo da alma, em geral, se alinha com o nosso destino básico e ele vai organizando todos os passos para que este destino básico seja cumprido. Então, o governo da alma, este nosso nível de governo interno, se alinha com o nosso destino básico. O nosso destino básico está muito além da alma. Nosso destino básico inclui, inclusive, a nossa vida universal, a nossa vida cósmica. E este governo interno, que nós chamamos alma, se alinha com este destino, então procura conduzir os nossos passos para que este destino se cumpra. O governo da alma considera a evolução do nosso ser. O governo da alma está considerando a evolução do nosso ser. E quando este governo da alma já está mais evoluído, já está mais adiantado, então esta alma vai governando as situações, sempre visando também o destino do seu próprio grupo, porque a alma vive em grupo. Então, no princípio, a alma guia, ou a alma governa, considerando o nosso destino e considerando a evolução do nosso ser individual, do nosso ser anímico. E ela considera também, quando é mais evoluída, o grupo de almas ao qual ela pertence. Já o governo da mônada não é percebido logo, não. Normalmente, as pessoas não percebem o governo da mônada. Às vezes, percebem o governo da alma. O da mônada não percebem ainda. Porque o governo da mônada, isto é, o governo do espírito, só começa a ser percebido depois que a alma consegue fluir pelos corpos, depois que a alma consegue unir os corpos e fazer fluir a sua energia sobre eles. Porque aí, terminada esta tarefa da alma, de reunir os corpos, de organizar os corpos, de sintetizar os corpos, de fazer esta união e de permeá-los com a sua energia, é aí que a alma começa a ser absorvida pelo espírito. E quando a alma começa a ser absorvida pelo espírito, é aí que nós começamos a sentir o governo do espírito. Antes disso, o governo do espírito estava muito na retrocena. O governo do espírito estava muito interiorizado, muito profundo. Não é que não existisse, que não agisse, mas nós não conseguimos perceber. Porque para perceber o governo do espírito, este tom do espírito governar, é preciso que a alma já tenha realizado esta união dos corpos e que a alma já esteja sendo absorvida. Enquanto o propósito do governo da alma é nos ligar com o nosso verdadeiro destino, o governo da mônada é para nos alinhar com os propósitos universais. A mônada não está governando o ser no sentido de realizar o ser, isso a alma já fez. Isso já foi um trabalho da alma que já deve estar concluído. O governo da mônada é no sentido de nós nos alinharmos como ser já unido aos propósitos universais. E a mônada considera a evolução na sua globalidade, a evolução como um todo. Não é como a alma, que considera a evolução dela própria e a evolução do grupo de almas ao qual ela pertence. Então, o que a mônada considera evolução é o todo desta evolução, da qual o ser deve participar. Agora, a mônada, à medida que consegue governar, à medida que a mônada consegue esta atuação, então as sete mônadas vão se reunindo. As sete mônadas vão se reunindo, as sete mônadas vão se atraindo, e é aí que se percebe o governo do regente. O governo do regente é uma coisa inexistente para a grande maioria das pessoas. Nem sabem o que é isso. Porque a mônada ainda não está controlando a evolução do ser. Na hora que a mônada começa a governar, na hora que a mônada começa a se encarregar diretamente do progresso da evolução do ser, aí as sete mônadas vão se harmonizando, vão se equilibrando, vão se reunindo, e aí começa então o governo do regente. E o governo do regente está considerando os propósitos cósmicos, o propósito do cosmos. Então, são três níveis de governo que nós temos dentro de nós e que vamos descobrindo, que vamos nos relacionando com eles, não? À medida que vamos evoluindo. Todo tipo de governo, seja o da alma, seja o da mônada, seja o governo do regente, todo tipo de governo se baseia na energia da vontade. É a energia da vontade, poder, o primeiro raio, esta é a energia do governo. Nós aqui estamos considerando o governo dentro de nós e não estamos considerando esta farsa que é o governo na parte externa do mundo. Porque o governo no mundo não está baseado neste alinhamento, está baseado em outras forças. Então nós estamos falando de governo no sentido dos seres, dos homens, dos indivíduos, não? Estarem buscando isto dentro de si. Porque é só conhecendo este governo próprio, é só estando sob esse governo da alma, da mônada ou do regente, é que nós teríamos possibilidade de governar externamente também. Governar o que quer dizer? Governar as forças, as situações criadas pelas forças em conflito ou as forças criadas nas linhas evolutivas. Então, nós teríamos sim um governo atuante externo, mas primeiro precisaríamos estar alinhados com este nosso governo interno. Primeiro no nível de alma, depois num segundo tempo no nível de mônada e depois no nível do regente. Então, esse governo, em qualquer nível que ele esteja atuando, ele se baseia na energia da vontade, poder, ele se baseia no primeiro raio, e essa energia de primeiro raio não vem do indivíduo somente quando ela está exercendo o governo. Esta energia da vontade, esta energia do poder, vem de fontes cósmicas, de fontes muito elevadas. E é de lá desta fonte que a energia da vontade em nós se caracteriza, que o primeiro raio em nós se manifesta. Mas isto vem de uma fonte maior, de uma fonte superior. Quanto mais elevado é o governo, e quanto mais efetivo é o governo, mais interno ele é, e mais ele trabalha nos níveis internos. Então a alma, como vimos, tem um nível de governo que atua no nosso destino externo, que atua em circunstâncias externas. A alma até constrói, a alma desenvolve situações para que a evolução se dê conosco. Mas da mônada para cima, o governo é nitidamente interno e se manifesta e se realiza além da nossa mente pensante, além desta mente nossa que registra as coisas. Então nós podemos registrar o governo da alma. Estamos bem familiarizados com isto. Mas a mente, não sei se pode registrar o governo da mônada ou o governo do regente, a não ser que ela capte isto de um plano interno nosso. A mônada e o regente não vão registrar as coisas na mente, vão registrar nos planos internos. E a mente e a alma deve fazer este alinhamento, deve fazer este aprofundamento. À medida que nós vamos renunciando a este livre-arbítrio, à medida que nós vamos compreendendo que o livre-arbítrio é um dom para aqueles que ainda não estão fazendo um alinhamento superior, então, à medida que nós vamos transcendendo este livre-arbítrio e nós vamos procurando uma vontade maior, vamos buscando uma vontade maior e vamos procurando uma vontade mais profunda. É aí que nós vamos começar a reconhecer este governo interno, e não antes. Antes, quando usamos o livre-arbítrio, quando a nossa vida é armada segundo o livre-arbítrio, nós não podemos, na maioria das vezes, sequer sentir esse governo interno, esse ato interno que nos leva adiante. Começar a reconhecer o governo interno, você começar a escutar a voz interna, você começar a perceber que é guiado, isto equivale a você se elevar com respeito à humanidade normal. Então, nós participamos desta vida normal da humanidade enquanto agimos pelo nosso livre-arbítrio. É quando nós começamos a seguir esse governo interno, é quando nós começamos a sentir esta presença, a sentir este poder, e quando nós vamos nos entregando a este poder, quando nós vamos nos deixando governar internamente, é aí que nós começamos a emergir desta humanidade normal. Nós vamos então nos erguendo disto e vamos começando a perceber certas leis. Quando nós começamos a emergir desse nível normal de humanidade, começam a acontecer alguns fatos que são perceptíveis. O primeiro é que nós começamos a ter controle sobre os nossos apetites e começamos a ter controle sobre todos os nossos instintos. Então, o primeiro sinal de que você está se erguendo da humanidade normal é que começa um controle sobre os apetites e sobre os instintos. Aqui, apetite quer dizer todos os tipos de desejo, todos os tipos de necessidade. E os instintos, que são a nossa parte animal, a nossa parte que nós trazemos do reino animal, e que só pode realmente ser transcendida aqui no reino humano, aqui no nível humano. O segundo ponto que começa a ficar claro para nós, que nós começamos a reconhecer e que nós começamos a experimentar quando este governo interno começa a atuar, é que nós não nos sentimos mais isolados. Nós não sentimos mais um ser com problemas, um ser com questões, um ser com necessidades. Nós começamos a transcender isto quando somos governados por dentro. E nós começamos a nos sentir, começamos a nos perceber como uma partícula de um grande corpo. Então, nós não nos sentimos mais no nosso corpo físico como nos sentimos antes. Nós nos sentimos no nosso corpo físico, mas percebendo um corpo muito maior, que não é o nosso, este físico. Mas no nosso corpo físico, nós começamos a sentir sintomas que é de um corpo maior, influindo sobre este corpo físico. Isto o nosso governo interno, o governo da alma, nos leva a sentir. E começamos depois a sentir realmente um grupo interno. Começamos a sentir que somos um grupo, que o nosso corpo não é esta coisa sozinha, que este corpo não é uma só partícula, mas que este corpo, ele é uma partícula dentro de um corpo maior. E que nós, como ser, participamos de um grupo de almas e começamos a sentir esta vida grupal, começamos a sentir esta vida de grupo interna. O outro sintoma de que estamos sendo guiados por dentro, que este governo interno começou a nos governar, é que nós reconhecemos nitidamente que tarefa nós viemos cumprir nesta vida. Isto nós não podemos deduzir pela nossa mente. Enquanto temos vida mental, nós assumimos todas as tarefas como se fossem as nossas. Mas nós só vamos saber qual é realmente a nossa tarefa e estaremos sendo preparados para esta tarefa, estaremos reconhecendo esta tarefa e nos dedicando a ela, é só quando este governo interno da alma começa a agir. Então, o que nós viemos fazer na vida, o que nós viemos fazer nesta encarnação, ou o que nós estamos fazendo sobre a Terra, nós só podemos saber isto através do governo interno, porque é o governo interno que nos vai colocando nesta tarefa. Em princípio, parcialmente, não? Até que os corpos, até que a nossa consciência esteja mais preparada e, finalmente, ampliando a nossa atuação nesta tarefa. Mas quem conhece realmente a nossa tarefa, quem sabe realmente o que nós viemos fazer nesta vida, o que é uma revelação para nós, quando sabemos, porque vemos que tudo que nós fizemos não tinha nada a ver com esta tarefa, isto é o governo interno que oportunamente vai nos apresentando e vai nos fazendo conscientes. E outra coisa que este governo nos traz é a percepção da nossa hierarquia, porque todos nós somos hierarquia, mas só nos percebemos como hierarquia ou só percebemos qual é a energia nossa como hierarquia, à medida que o governo interno vai nos mostrando, à medida que o governo interno vai nos apresentando. É só na medida que nós somos governados internamente e que nos deixamos governar por essas forças ou por esses núcleos internos, é que nós temos a possibilidade de aplicar certas leis. Antes não temos essa possibilidade. Você pode até saber da existência de certas leis, mas não consegue aplicá-las, não consegue vivê-las. Se são leis que não são essas leis materiais, se são leis que são mais ocultas ou leis que são imateriais, mesmo que a gente as reconheça, nós só podemos realmente vivê-las é quando este governo interno está atuando em nós. Porque estas leis que nós sabemos que existem, mas que não vivemos, que não conseguimos desenvolver, nós não conseguimos desenvolver porque estas leis subentendem um grande poder. Se você começa a ser uma lei superior, os seus poderes aumentam infinitamente. E isto tem que ser dado, isto tem que ser conduzido pelo governo interno, porque é o governo interno que sabe qual é o estado dos corpos. Então, um corpo mental, por exemplo, um corpo mental que não esteja reunido, que não seja puro, um corpo mental que não seja totalmente positivo, ele pode conhecer uma lei superior e ele vai se trabalhando. Mas viver esta lei, estar dentro desta lei, na energia desta lei, isto ele não pode, sem que o governo interno coloque, sem que o governo interno conduza esse processo, porque ele, com os poderes desta lei, ele iria fazer muito mal. Ele iria fazer coisas fora da evolução do que é positivo. Um dia, num ciclo futuro, nós vamos começar a estudar estas leis. Essas leis que ficam num nível intermediário entre essas leis evolutivas que conhecemos e as leis superiores, que são as leis que o nosso governo interno, anímico, à medida que vai desenvolvendo, vai nos conduzindo a elas. Então, que a gente fique consciente de que leis são essas, isto pode ajudar o processo de entrega nossa para este governo interno. Porque é só com uma entrega em um grau bastante expressivo, é que permite que a gente possa viver uma dessas leis, que a gente possa estar em contato com o poder de uma destas leis. Nós teríamos que emitir padrões, nós teríamos que estar unidos a certos padrões, padrões que são muito presentes, não? Na humanidade. Mas nós não conseguimos nos identificar com esses padrões e realmente ser esses padrões se o governo interno ainda não está atuando. Existem padrões que nós manifestamos como indivíduos. Então existem padrões individuais que o governo interno vai nos mostrando, vai nos passando e vai nos conduzindo para que a gente expresse esses padrões. Quando esses padrões individuais já estão em linha para nós, já estão em linha conosco, o governo interno já está nos alinhando com esses padrões e acontece de nós rompermos este processo, então nós podemos passar por aquelas provas que nós chamamos de desastres individuais ou acidentes individuais. Um acidente individual, um acidente que nos quebre, um acidente que rompa qualquer coisa em nós, todos esses acidentes individuais, sejam físicos ou sejam de qualquer outra ordem, isto é porque o padrão individual para nós já está definido, já está alinhado conosco e qualquer coisa em nós está resistindo a este padrão. Ou qualquer coisa em nós está se rebelando contra esse padrão. Essa nossa rebelião contra o padrão individual que deveríamos expressar, esta rebelião pode durar vidas. E um acidente destes pode ser o produto de muitas vidas de rebelião. Por isso é que parece que o acidente é muito grave. Mas aí, nesse momento, ficou rompida a resistência. Em seguida, a convalescência desse acidente, ou a cura desse acidente, vai se dando na medida que nós vamos finalmente aderindo a este padrão, que esse padrão vai surgindo e que nós vamos nos unindo e vamos expressando este padrão. Aquilo que acontece conosco como indivíduos, cada um de nós tem um padrão a manifestar, isto pode acontecer em ponto maior com um povo todo. Então você pode pertencer a um povo que esteja manifestando o padrão de povo que ele deve manifestar. Então ali os indivíduos que não manifestam o padrão individual são ajudados. Agora, dentro de um povo que não manifesta o seu padrão, o indivíduo que tenta manifestar o seu padrão, ali tem um trabalho muito forte. Ali tem provas muito grandes e tem um grande processo de transmutação a fazer. Quando o padrão de um povo não consegue se expressar, quando um povo, como grupo, se recusa a expressar o próprio padrão, então aquilo pode terminar, por exemplo, numa epidemia. Ou aquilo pode terminar em um desastre. E um desastre para aquele povo. Mas normalmente É uma doença, uma epidemia, um problema social generalizado. Isto quer dizer que o povo, como um todo, não aderiu ao padrão, sendo que uma grande parte do povo já teria captado este padrão e já teria compreendido qual é este padrão. Da mesma forma, uma nação, porque o povo é uma coisa, a nação é outra, não? Como nós sabemos. A nação é uma entidade. A nação é uma entidade, a nação é esta vida do povo, não? A nação é esse destino do povo, enfim, é uma entidade à parte ao povo. E quando esta nação não realiza o padrão que foi oferecido a ela, ou o padrão que está destinado a ela manifestar, então esta nação pode participar de um cataclismo. Esta nação pode participar de um grande desastre natural. Então, quando vocês ouvem falar que houve um terremoto, que houve um maremoto, que houve uma explosão nuclear, que houve uma erupção vulcânica, aquilo é sempre uma reação pela nação em si não ter desenvolvido o padrão ou não ter desenvolvido os padrões que lhe cabia manifestar. É claro que todas essas coisas têm também outras causas, como cientificamente se sabe. Mas a verdadeira causa não são estas. A verdadeira causa é que alguém, ou um grupo, ou um povo, ou uma nação, não estão revelando, não estão manifestando os padrões que estão alinhados com aquela parte da humanidade, com aquela parte da Terra, ou com aquela parte do planeta. Agora, quando todo o reino humano, quando a humanidade como um todo se recusa a manifestar o padrão, como já aconteceu em alguns momentos de juízo, então nós temos aqueles cataclismos mundiais. Temos aquelas situações catastróficas mundiais na qual os mares se movem e as terras se movem e o eixo se inclina. Então são coisas que envolvem a humanidade como um todo e isto tudo é porque certos padrões que estavam alinhados, que estavam previstos, que estavam destinados, não foram cumpridos, não foram desenvolvidos. Os centros planetários, dos quais nós já conhecemos 7, têm a possibilidade de reconhecer e acompanham não só os indivíduos individualmente, mas acompanham povos, acompanham nações e acompanham a humanidade como um todo. E quando um centro planetário percebe, não, que há alguma dificuldade para a manifestação e para o desenvolvimento de um padrão, e que na Terra não haja condições, por exemplo, da humanidade como um todo, ou de uma grande nação manifestar o seu padrão, então cabe ao centro planetário ir conectando aquelas consciências com as energias extraplanetárias. Isto é, as energias do planeta, as energias planetárias podem não estar resolvendo o padrão, por exemplo, para a humanidade. Então os centros planetários, os 7 centros planetários, começam a trabalhar no sentido de energias extraplanetárias começarem a se comunicar com a consciência planetária, com a consciência de uma nação, com a consciência de um povo, com a consciência da humanidade como um todo, e até com a consciência de indivíduos que possam ser muito fundamentais na solução de certos problemas. Os centros planetários, quando trabalham assim, eles conhecem o significado daquele padrão. Não é só a imposição de um padrão. Não é só a aplicação de um padrão. Como pode ser no nosso caso. Nós reconhecemos um padrão, aplicamos aquele padrão e vamos compreender depois. Depois que aplicamos o padrão, é que vamos entender o que que o padrão trouxe. Qual foi a evolução que o padrão trouxe. Nós só vamos compreender depois. O centro planetário, conhece o valor daquele padrão a priori, antes de estar aplicando, antes de estar trabalhando por ele. Isto é a diferença de consciência entre o ser humano, entre o indivíduo e a consciência de um centro planetário. E o centro planetário, quando está no conhecimento de um padrão a ser implantado, esse centro planetário começa o seu trabalho atuando sobre o espírito, sobre a mônada do indivíduo ou sobre o regente monádico do indivíduo. Porque aí o centro planetário já vai trabalhando as sete mônadas. Então, com um centro planetário, nós podemos ter um relacionamento, uma união individual, pessoal, como personalidade consciente, como podemos ter uma união como alma, e aí estamos num outro nível do centro planetário, ou se estamos nos relacionando como mônada ou como regente monádico, estaremos então em contato com níveis superiores do centro planetário. É muito raro que indivíduos da humanidade possam perceber todas essas influências, possam perceber todos esses esquemas. Isto, embora seja raro, isto na época atual, na fase atual do desenvolvimento humano, isso está muito mais aberto do que antes. Então, hoje, se nós já estamos conhecendo a existência dos centros planetários, se nós hoje já estamos conhecendo a existência da nossa mônada, do nosso espírito, ou das sete mônadas que compõem este indivíduo, ou se nós já estamos buscando mesmo um relacionamento com tudo isto, nós podemos estar servindo, num certo sentido, de alavanca para esta humanidade. Trabalhando, podemos estar funcionando como um verdadeiro impulso. E isto tudo está incluído na energia do governo de si. Tudo isso está incluído neste bloco de atributos, que termina no 12º, manifestando que devemos deixar crescer o espírito conscientemente. Isto é, nós já estamos em um nível evolutivo, como seres humanos, de colaborarmos na evolução do nosso espírito. Então, conscientemente, nós já podemos estar fazendo este trabalho. Conscientemente, poderíamos refletir muito sobre este 12º atributo, que é o que conclui todo o ciclo. Deixar crescer o espírito conscientemente. Isto é, entrarmos em colaboração com este desenvolvimento do espírito, com este desenvolvimento da mônada, porque aí vamos entrando realmente em um outro padrão, em um outro padrão interno, em um outro padrão de vida interna. Um padrão diferente do padrão interno da alma, mas entrando num outro padrão de vida interna. Os 84 atributos, se desenvolvidos, se aceitos, se vividos, vão nos levando para esta colaboração, para esta colaboração consciente, não? Para que os padrões mais elevados que são possíveis de se manifestar em um indivíduo possam acontecer. Aqui tem uma pergunta. Como cultivar mais a fé no caminho quando não percebemos nenhum progresso em nós mesmos? Isto é, se eu não sinto nenhum progresso em mim, como é que eu vou ter fé no caminho? O progresso nosso, o progresso verdadeiro, não é consciente. O progresso verdadeiro se dá internamente. O progresso se dá nos nossos níveis internos. E nós percebemos que progredimos é quando nós passamos por uma prova e reagimos diferente de quando reagimos antes. Chega uma prova para nós e nós reagimos de forma diferente. Isto é sinal de progresso. Agora, você não tem controle sobre este progresso e você não tem esta visão corriqueira do progresso. Você sabe que progrediu internamente é quando chega uma prova já conhecida e que você reage diferente, você se comporta diferente, você vê aquela prova diferente. Isto quer dizer que você progrediu. O progresso não é quando você lê muitos livros, quando você faz muitas coisas, quando você evolui muito externamente, quando você muda de status social. Isto tudo é um certo tipo de progresso que não estamos nem cogitando aqui, nesse estágio. Agora, o progresso realmente, você sente que fez, você viu que fez progresso, é quando chega a prova e segundo como você reage, segundo como você se comporta. Aí sim você vê que progrediu. E uma pessoa diz que trabalha em uma instituição financeira que o pressiona a comercializar produtos a clientes, produtos que são verdadeiros vícios da sociedade. Como proceder neste caso, quando se trata de trabalhar com seguro de vida, com loterias, etc., já que só de oferecer esses produtos eu sinto em mim uma energia muito ruim? Bem, aqui precisa mudar de trabalho, não é? Nós sabemos que as pessoas sentem dificuldade em mudar de trabalho porque as pessoas são condicionadas ao trabalho que fazem. Então, se uma pessoa, por exemplo, é advogado, para ela mudar de trabalho, tem que ser na advocacia. Não é assim que a mente comum raciocina. Se uma pessoa é médico, mudar de trabalho tem que ser mudar de hospital, mudar, mas não de pranchada, por exemplo. Seria inconcebível na mente comum. Então, quando se trata de mudar de trabalho, é sempre possível, desde que a gente não esteja preso ao trabalho que fazia. Agora, se nós estamos presos ao trabalho que fazíamos, mudar de trabalho pode ser não tão simples. Mas quando uma pessoa sente que deve mudar de trabalho por questões internas, como esta pessoa está sentindo, qualquer trabalho deve servir. Não é mudança de trabalho, mudança de seção, mudança de andar, ou mudança de patrão, ou mudança de firma. Mudar trabalho é você fazer outro trabalho que você nunca fez, eventualmente. Esta é a prova. Esta é a prova. Pois não. O que faz com que ela não consiga? Bem, existem forças que atuam. E essas forças, à medida que se vai ampliando o nível de compreensão, essas forças podem ser planetárias, essas forças podem ser da própria nação, podem ser correntes de forças dentro da própria nação. Vocês veem, nesta nação onde nós estamos encarnados agora, quantas correntes de forças jogam aqui? Então, a uma certa altura, com tantas correntes de força jogando, a nação pode se confundir e não conseguir estabelecer o seu padrão. Essas forças tanto podem ser forças políticas, como podem ser forças econômicas, como podem ser forças burocráticas, forças de governo em si, como podem ser forças involutivas. Forças involutivas, como essas forças que conduzem as drogas, que conduzem os negócios, que conduzem a economia. Então, tudo isto são forças. São forças que nem sempre são harmoniosas. Às vezes, dentro dos próprios setores, há muitos conflitos de força. E tudo isto pode fazer com que uma nação se desestabilize. Mais alguma pergunta? Pois não.
Como integra uno el conocimiento con el comportamiento en el proceso de ascensión?
Ela está perguntando como é que a gente integra o conhecimento das leis que nós já temos com o nosso comportamento. Então, nós temos que, ao reconhecer a lei, amar a lei. É com amor que isto acontece. Precisa chegar a amar a lei, porque a lei é equilíbrio, a lei é harmonia, a lei é equanimidade, é igualdade, a lei é evolução, isso tudo está na lei. Então, se nós não vemos a lei como uma letra morta, se não vemos a lei só como um enunciado, mas se a gente penetra o significado daquele enunciado, então a gente passa a amar a lei. E é amando a lei que se faz esta união. Sem amor não faz. Sem amor você pode até cumprir a lei, mas não sente essa elevação. Você se sente obediente, você se sente disciplinada, mas não se eleva. Falta amor, amor pela lei. E muitas vezes nós podemos nos encontrar num impasse pessoal, individual ou social, e ficamos conhecendo a lei que resolveria aquele impasse. Porque nas leis não há impasse, a lei é a realidade. Então você fica eventualmente conhecendo a lei que resolve aquele impasse. Se você não amar aquela lei profundamente, você não consegue aplicá-la. Ou se aplica, não consegue isto que você está buscando, que é uma elevação. A lei é para ser vista não só com a mente, mas com o coração também, com a alma também. Precisa reconhecer a amplitude daquela lei para começar a amá-la. E quando se começa a amar uma lei, não é mais difícil cumpri-la. Quando você começa a amá-la, você começa a se identificar com esta lei e há um desenvolvimento dentro da lei que não custa esforço algum. Mas o princípio é amar a lei, não só obedecer.